Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o professor historiador Estilac Ferreira a respeito das praças daqui de Vitória, né? Nesse dia 8 de setembro, aniversário de Vitória, o professor Estilac Ferreira vai rememorar aqui com a gente alguns desses locais onde muita vida aconteceu aqui na nossa cidade. Professor, obrigado por conversar com a Band News sobre esse assunto aqui, trazer essa história tão, tão bacana da nossa cidade.
Ok, Rafael, estamos à disposição.
Professor, a gente vai destacar aqui algumas praças, né, da nossa cidade, onde muita coisa ocorreu. A gente pode começar primeiro, eu acho, pela Praça 8 de Setembro, né, que tem o nome, que traz a data do aniversário de Vitória.
É um bom começo. Aliás, há uns dias atrás, uns 2 ou 3 meses, nós já falamos um pouco sobre a história da Praça 8, né, Rafael?
Sim, sim.
Mas não custa nada rememorar aqui, né? A gente tem sempre a tendência de associar a praça à memória, né? Por que será isso, Rafael?
Não sei. Acho que porque pelo menos antigamente, né? Hoje em dia não sei, mas as pessoas conviviam muito pela praça, né?
Isso, acho que você acertou em cheio. Normalmente a praça é o lugar onde a gente vive as nossas melhores experiências, né? Sobretudo de infância, né? Quando
Sim.
a gente pensa na nossa infância, a gente sempre se recorda dos bons momentos que a gente passou e normalmente em algum lugar da cidade. E esse lugar normalmente é a praça, né?
Uhum.
Pois é que a praça nos remete à nossa infância e às nossas melhores memórias, né? E é por isso que é sempre bom reativar essa memória das praças, né, da história das praças. Eu estava, antes de começar a entrevista, eu estava me recordando de uma experiência minha que eu tive uns anos atrás nos Estados Unidos, e eu percebi o seguinte, que lá naquela cidade do interior americano, eles dão muito mais importância ao que eles chamam de a Main Street,
que é a rua
que
principal.
É aquela Main Street traduzido para o português da rua principal, né?
Uhum.
E normalmente lá nos Estados Unidos a rua principal, a Main Street, é aquela avenida comprida, né? Que de trânsito livre, desimpedido, em que as pessoas circulam de automóvel, né? Por toda a extensão da cidade e onde há poucos pontos de parada, né? Não, assim. Na experiência cultural americana, praticamente não há praça, né? Você não tem praça. Você tem uma avenida lá, comprida, onde as pessoas transitam, as pessoas... Então, assim, eu entendo, né? Se eu estiver enganado, você pode me corrigir, né? Que isso daí indica, assim, um traço da cultura americana, que é um traço individualista, né?
Sim.
A principal artéria da cidade... Não é um lugar onde as pessoas ficam, onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas se juntam, conversam, bate-papo, etc., como é a nossa praça, né? Mas é um lugar de trânsito, um lugar de passagem, de comércio, não é? De estacionamento e tal, né? Então, assim, por aí eu consigo ver que há diferenças culturais muito notáveis entre nós brasileiros, que somos um povo de origem cristã católica, né, e eles, os americanos, mais assim, uma tradição protestante, né, individualista, né, um povo muito individualista, né, e nós já temos uma tradição mais comunitarista, mais esse catolicismo nosso que nós herdamos de Portugal, da Espanha, da Itália, né, é mais assim um estilo de vida mais assim comunitário, né, quer dizer, as nossas cidades giram muito em torno da praça, do local de convivência. Isso tem muito a ver com religião, inclusive, porque aqui em Vitória, eu estou aqui na minha frente com um livro de um sujeito que esteve aqui no Espírito Santo, em Vitória, ali em 1818, veja só, 200 anos atrás, um viajante chamado Saint-Hilaire, você já ouviu falar dele?
Não, nunca ouvi.
É Auguste de Saint-Hilaire, é um cientista francês que visitou o Brasil ali, naquela época da independência, uns 200 anos atrás, e ele esteve também aqui no Espírito Santo. E ele passou aqui em Vitória, e por sorte nós temos esse relato dele, né? E eu prestei atenção que nesse relato ele diz assim, olha, praticamente não tem praça em Vitória, né? porque ele considerou assim, não se pode chamar aquela pracinha que tem aí na frente do palácio do governo de praça, ele dizia ele, né? Uhum. Que era um espaço muito pequeno, né? Você sabe do que ele está se referindo, né?
Sim, sim, aquela área ali onde hoje é praticamente um estacionamento, né?
Isso, você falou disse tudo, é praticamente um estacionamento. É chamada de Praça...
João Clímaco?
João Clímaco, que faz referência a esse personagem importante de nossa história, um padre, advogado, etc., João Clímaco, que é praticamente um estacionamento. Pois é, o Saint-Hilaire esteve aqui em 1818 e ele disse que Vitória praticamente não tinha praça, que não se poderia chamar aquele espaço ali, que naquela época não se chamava de João Clímaco, né? Esse nome é mais moderno. Na verdade, naquele largo ali, antigamente existia uma igreja. Ali é onde é exatamente hoje a antiga Assembleia Legislativa, né? Uhum. Palácio Domingos Martins, ali era uma igreja, chamada Igreja da Misericórdia. E a pracinha que ficava entre a Igreja da Misericórdia e o palácio, o atual Palácio do Governo, que na verdade era o Colégio Jesuítas, chamava-se Largo da Misericórdia. É esse largo que hoje nós chamamos de Praça João Clímaco, né? Então, assim, você vê que, na verdade, antigamente, a ideia de praça estava muito associada à igreja, ao pátio da igreja, ao adro da igreja, né? E para falar a verdade, o Saint-Hilaire não foi completamente correto, porque nessa mesma época que ele esteve aqui, também existia, já existia a matriz, que era chamada matriz, né, que não era ainda catedral, a matriz de Vitória, em cuja frente também existia um pátio ali, aquele largo ali que nós chamamos hoje de Largo da Catedral, né? Uhum. Já existia aquele pátio ali. E também, seguindo ali em frente à atual catedral, que era a antiga matriz de Vitória, você seguia ali a rua José Marcelino, que é chamada hoje Rua Grande, você vai dar na igrejinha de Santa Luzia, não é?
Sim. Uhum.
Pois é, em frente à igrejinha de Santa Luzia também existia um largo, que era, por acaso, chamado de Largo de Santa Luzia. E o Saint-Hilaire poderia ter, certamente viu isso, mas ele menosprezou isso. Quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero corrigir o Saint-Hilaire, né? Eu quero lembrar, assim, que nossos primeiros espaços, assim, de
convívio,
abertos ao público, ao convívio das pessoas, na verdade foram os pátios das igrejas, das principais igrejas, como a Igreja de São Tiago, que era colado ali no atual palácio, né, que hoje já não existe mais, a Igreja da Misericórdia, que ficava de frente à Igreja da Misericórdia, que formava esse largo, né, que é hoje a João Clímaco, o pátio da Igreja Matriz, que é hoje ali aquela pracinha em frente à Catedral, e o largo da Igreja de Santa Luzia, que era chamado Largo de Santa Luzia, né. Pois bem, foi aí nesse espaço primitivo, que surgiu a cidade de Vitória. A cidade era basicamente restrita àquele espaço ali, naquela colina suave ali, localizada naquele alto ali, que a gente chama normalmente de cidade alta, né?
Sim.
E isso tem uma explicação muito óbvia, que é a seguinte: Vitória, na verdade, aquele espaço foi escolhido por ser um local de fácil defesa, né?
Uhum.
Não custa lembrar da figura que de fato iniciou Vitória, que foi o Duarte Lemos, né?
Uhum.
O Duarte Lemos foi o verdadeiro fundador de Vitória. E ele iniciou a cidade aonde? Com a igrejinha de Santa Luzia, que ele fez colada à casa dele, que hoje, infelizmente, já não existe mais. E o Duarte Lemos era um guerreiro que veio lá da Ásia, da Índia, um homem guerreiro, praticamente um soldado, né? E ele, então, quando ele escolheu aquele espaço ali, ele calculou a conveniência, vamos dizer assim, militar desse espaço, né? Ele calculou que Vitória era mais facilmente defensável do que, por exemplo, a Vila Velha, que, como nós sabemos, o Espírito Santo, de fato, começou por Vila Velha. Mas a gente sabe também que não foi Vila Velha que na verdade, Vila Velha foi, vamos dizer assim, destruída inicialmente pelos índios, ataques indígenas, que obrigaram a população, inclusive, a ir embora para Vitória, né? Muitos, inclusive, pensam que o nome de Vitória foi dado justamente por causa disso, que os moradores de Vitória conseguiram debelar essa resistência indígena, né? E conseguiram afirmar ali a sua, seu povoamento ali. Bom, isso nos lembra um aspecto importante, que esse espaço aí elevado de Vitória favoreceu, então, essa conquista e a permanência dos portugueses em Vitória e o estabelecimento de Vitória. Quer dizer, então, que, na verdade, a história do Espírito Santo é profundamente vinculada a essa proeminência de Vitória, da cidade de Vitória. Quer dizer, o Espírito Santo só existe por causa de Vitória, né, Rafael?
Sim, é.
Se não fosse Vitória, o Espírito Santo não teria existido.
Uhum.
Foi a sobrevivência de Vitória que garantiu a sobrevivência do Espírito Santo. Pois é, e foi essa elevação que favoreceu a defesa contra ataques, não só de índios, mas também de franceses, de ingleses, que também tentaram invadir Vitória, holandeses, houve ataque de holandeses na cidade, né? Ao longo da era colonial. Então, assim, eu costumo, sem fazer trocadilho, dizer que a Vitória é uma grande vitória porque ela foi a vitória do Espírito Santo, né? Se não fosse a sobrevivência de Vitória, o Espírito Santo não teria se constituído como um Estado independente. Pois é, então falando nisso, quer dizer, ao longo do tempo, a cidade foi descendo do alto, né?
Sim.
Foi descendo do alto porque ela era essencialmente uma cidade portuária, que vivia... cujo acesso principal era através do mar, através da baía, né? Então, assim, os portos, os pequenos portos que foram surgindo, é que davam acesso à cidade. E foi justamente em torno desses pequenos portos, desses cais, como se chamava, né? Desses atracadouros de pequenas embarcações, que foram surgindo os primeiros espaços que a gente poderia, com o tempo, que deu origem às praças, né? Então, vamos citar aqui três exemplos, que é o caso da Praça Costa Pereira, da Praça 8 e do Parque Moscoso, né? Que, por acaso, são as três praças, os três locais públicos mais significativos da história de Vitória, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, Rafael?
Vamos falar, professor. O senhor quer começar por onde?
Pois é. Como nós já tínhamos falado antes, em outro programa, né? Na Praça 8, a Praça 8, ela surgiu de quê? Quer dizer, ali onde é hoje a Praça 8, existia um cais chamado Cais Grande. O nome já indica qual era a qualidade dele. Ele era um cais grande, era o maior dos cais de Vitória, né? Ali em frente à Praça 8. Era nesse cais que, na própria época do que o Saint-Hilaire esteve aqui, atracavam as maiores embarcações, por exemplo, aquelas que eles chamavam de sumacas, né? E foi por causa disso, desse cais grande, que ali onde é hoje a Praça 8, foi construído um grande edifício que se chamou Edifício da Alfândega, né? Por isso que o largo que foi se formando ao longo do tempo, em torno da Alfândega, ganhou o nome de Largo da Alfândega, e depois Praça da Alfândega, e atualmente Praça 8. Para ser mais preciso, foi em 1911, há um pouco mais de 100 anos, que a antiga Praça da Alfândega passou a ser chamada de Praça 8, né, em 1911. Então, quer dizer que a Praça 8, na verdade, originou-se desse cais grande e dessa alfândega, que, aliás, a alfândega que também dava nome à rua que passava ali, uhum, no lago, que era a Rua da Alfândega, que é exatamente hoje a chamada Avenida Jerônimo Monteiro. A Jerônimo Monteiro chamava-se antes Avenida Rua da Alfândega, né? Uhum. Então, assim, é em torno desse cais grande que se forma essa praça, que depois que foi chamada de Praça 8, então, teve um papel extraordinário em nossa história, né? Foi um grande centro, assim, uma grande referência. E na década de 30, eles colocaram ali um obelisco, que depois foi retirado e no lugar do obelisco foi colocado um relógio. Aquele relógio que está lá até hoje, né?
Um,
e a Praça 8, ela está muito na memória dos capixabas, essencialmente em função do fato de que ela foi sempre a praça das grandes manifestações coletivas, sobretudo das manifestações políticas. A Praça 8, eu cheguei aqui em Vitória no final da década de 80, ainda peguei isso. Eu cheguei aqui, por exemplo, naquela época, logo depois veio aquele movimento das diretas. As diretas, ela tinha tido um papel importante, mas também eu peguei o movimento do impeachment do Collor. Uhum. Não sei se você estava já...
criança nessa época.
Nesse mundo aqui, mas eu ainda fui a algumas manifestações pelo impeachment do Collor ali na Praça 8. Quer dizer, a Praça 8 é muito marcada por essa característica de ser um lugar das grandes manifestações. Era, hoje já, ainda é em parte, né? Porque hoje, na verdade, essas grandes manifestações políticas ocorrem mais lá na Praça do Papa, não é mesmo?
É, exatamente. Mudou para lá, né?
É, mas esse papel anteriormente era exercido pela Praça 8, né?
Uhum.
E também era local de desfiles, sempre desfile de 7 de setembro, carnaval, né? Antes da construção lá do Sambão, os desfiles de carnaval normalmente eram ali na Praça 8, né? Era o centro dos desfiles, né? E era também a Praça 8 um local de encontro, porque ali havia comércios muito importantes, lojas, bares, restaurantes, né? Ainda tem um comércio muito ativo. E hoje, infelizmente, a Praça 8 é essencialmente um ponto de passagem, né? Um ponto de transporte ali, as pessoas passam ali apressadas, à noite se tornou também um lugar meio perigoso. Aliás, isso acontece com todas as praças, né, Rafael?
Sim, exatamente.
Infelizmente, né?
Professor, a Praça 8 hoje, como o senhor disse, já é um local um pouco mais esvaziado, né? Não tem muito convívio por ali, mas a Costa Pereira hoje ainda existe muita gente que fica por ali pela Costa Pereira, né? Como que surgiu a Costa Pereira? Conta um pouquinho da história.
A Costa Pereira, você falou dela, assim, que ainda existe, assim, mas eu me lembro, por exemplo, de um texto do Hamilton de Almeida, que foi um grande jornalista aqui do Espírito Santo, um grande cineasta, um grande ativista cultural, né? O Hamilton de Almeida, ele escreveu num texto do final da década de 70, ali por volta de 78, ele escreveu assim uma frase que me marcou muito quando eu penso da Costa Pereira. Ele disse assim: olha, a Praça Costa Pereira ficou vazia para sempre. E você está lembrando ali que a Costa Pereira ainda é uma praça bem frequentada ali, principalmente durante o dia e tal.
Sim.
E tal. Mas o que o Hamilton de Almeida estava querendo dizer é o seguinte: é que a Praça Costa Pereira, de um local de franca convivência da população da cidade, principalmente daquelas pessoas que moravam naquela região ali, que era um local muito famoso, por exemplo, de encontros de namorados, de velhos, de mulheres que se encontravam ali, que passeavam ali, né? Era um local que tinha muita vida comunitária, né? E, de repente, é isso que o Hamilton de Almeida quis dizer, ela se transformou num simples local de passagem também, né?
Uhum.
Porque um pouco dessa degradação da praça é que ela deixa de ser um local onde as pessoas ficam e se transforma num lugar de passagem, que as pessoas passam apressadas, já não param, né? E aí, a gente lembra que a Praça Costa Pereira, na verdade, ela é uma das mais antigas, né? Ela é quase tão antiga quanto a Praça 8, né? E ela também, como eu estava falando, ela se originou de um pequeno cais. Ali onde é o Cine Teatro Glória, que aliás um aspecto importante da Praça Costa Pereira é que ela já nesse século XX, é a praça que é, na verdade, marcada por esses dois grandes edifícios. O edifício Glória, do lado da Jerônimo Monteiro, e do lado oposto o Teatro Carlos Gomes, né? Então a Praça Costa Pereira foi, vamos dizer assim, o centro cultural do Espírito Santo, né? Pois bem, ali onde é exatamente o Cine Teatro Glória, hoje, ainda, era um cais também, era um pequeno atracador chamado Cais do Santíssimo. E com um detalhe interessante, na verdade, ali, o que é hoje o espaço da Praça Costa Pereira era chamado antigamente de Prainha, veja só.
Uhum.
Quer dizer que o mar chegava até ali,
uhum,
onde é a Praça Costa Pereira. E foi também um aterro. Na verdade, quem começou esse aterro foi o governador Rubim, lá há 200 anos atrás. E com outro detalhe interessante. No século XVIII, já existia mais ou menos o que é a praça, né? E ela era chamada de Largo da Conceição. Sabe por quê?
Por quê?
Porque no local existia uma igreja muito famosa na época, chamada Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Era uma igreja pequenininha, bem ali, situada bem ali entre a Graciano Santos Neves e a Rua 7, ali na confluência dessas duas ruas principais ali, com a atual Praça Costa Pereira. Ali existia essa igrejinha, que era uma igreja de pescadores, que o pessoal que morava ali era mais um pessoal de pescador no século XVIII, né? Então foi construída essa igrejinha chamada Igrejinha Nossa Senhora da Conceição. E com o tempo, o local em frente, o adro da igreja, ficou conhecido com o nome de Largo da Conceição, pois então foi aí desse Largo da Conceição que surgiu a Praça Costa Pereira. Quando foi no final do século XIX, o Muniz Freire, o governador Muniz Freire, ele derrubou essa igrejinha e no lugar dela ele construiu o famoso Teatro Melpomene, que foi um teatro muito famoso, muito importante naquela época. Era um teatro todo de madeira, o primeiro teatro de Vitória, né? Um teatro enorme, que se localizava exatamente bem ali nas proximidades de onde é o atual Teatro Carlos Gomes. Esse Teatro Melpomene, ele, na verdade, ele sofreu uma espécie de incêndio ali por volta de 1925, 24, e acabou sendo derrubado, né? E no lugar, o André Carlone construiu o Teatro Carlos Gomes, né? Mas então, isso... E foi justamente nessa década de 20 que teve um prefeito muito famoso, muito importante, chamado Moacir Avidos, que era filho do governador Florentino Avidos, e ele fez uma grande reforma na praça e deu a ela mais ou menos esse formato que ela tem hoje, né? Sim. Então, assim, e depois disso, a Praça Costa Pereira teve um papel destacadíssimo na vida cultural da cidade, né?
Certo. E, por último, professor, a gente pode comentar um pouquinho sobre o Parque Moscoso. Muita gente na cidade tem muita memória boa no Parque Moscoso também.
É, o Parque Moscoso também é um centro importante na história de Vitória, né? Ele, na verdade, naquele local, desde a era colonial, desde sempre, né? Era um grande manguezal, sabia?
Ah, é?
Aquele espaço que é todo hoje o Parque Moscoso, era um manguezal, e com um detalhe, a população de Vitória, que não tinha rede de esgoto, não tinha construção sanitária, não tinha, né? Ela jogava todos os dejetos lá nesse manguezal, que era chamado de manguezal do Campinho, ou mangal do Campinho. Era uma coisa horrível, sabia? O manguezal em si é um fenômeno da natureza muito, muito interessante, muito rico, mas quando ele é preservado, né? Mas e não era isso que acontecia. O mangal do Campinho era o local de esgoto dos moradores de Vitória. E com um detalhe, era esgoto, mas ao mesmo tempo as pessoas tomavam banho nele. Veja só. E era por isso que ele era a origem da maior parte das doenças de Vitória. De febres, epidemias, normalmente eram associadas ao mangal do Campinho. Era considerado uma referência negativa de Vitória, né? Durante toda a era colonial. E um grande sonho de todos os administradores de Vitória sempre foi o de aterrar o mangal do Campinho, que cobria toda aquela região ali do Parque Moscoso. E esse aterro, ele começou lá no século XIX. Houve um presidente de província chamado Henrique Moscoso, esse cara que dá nome ao parque. Ele governou aqui o Espírito Santo ali por volta de 1888, né? E ele tomou a pique essa ideia de aterrar o espaço ali do mangal do Campinho. E ele foi, então, quem deu início a esse aterro. Foi por isso que depois o espaço foi dado o nome dele, né? Mas quem realmente concluiu a obra foi o Jerônimo Monteiro. O Jerônimo Monteiro tinha a ideia de melhorar a situação sanitária de Vitória. Foi ele que levou água encanada de Cariacica, né, daquela represa Duas Bocas. Ele iluminou, colocou luz elétrica na cidade, bonde, fez uma série de melhoramentos na cidade, e um desses que preserva a sua memória é o Parque Moscoso. Justamente ele contratou um arquiteto muito famoso na época, que ele fez ali desenvolveu um projeto meio imitando aqueles parques franceses, bem arborizado, um local com árvores, com coisas, e fez esse grande Parque Moscoso, que se tornou a maior referência de Vitória, né? E ali, em redor do parque, aquelas pessoas da elite de Vitória construíram residências bacanas, né? Então, durante uns, ali de 1912, quando ele foi inaugurado, pouco mais de 100 anos, até ali por volta de 1960, o Parque Moscoso era o centro da vida de Vitória, né? E ele, então, era a referência fundamental de lazer. Na década de 50, já no governo do Jones Santos Neves, foram feitas algumas, uma grande reforma no parque e acrescentado ali aquela, tem uma escola infantil dele, dentro dele, não tem?
Sim.
E tem também aquela, como é que chama, aquela concha acústica, né?
É.
Que é um, que se tornou depois um local de apresentações, de orquestra, de música, muito famoso, né? Que atraiu muita gente, né? E depois, já na década de 70, o parque começou a se degradar, a região, aqueles moradores ricos foram embora para a Praia do Canto, aquela região foi se degradando, foi se tornando violenta, houve o cercamento do parque e tudo, e vem dar nessa situação de hoje que o parque vive, né? Ainda vivo, ainda bonito e tudo, mas sempre, principalmente à noite, sempre com problemas ali, né?
Sim, é. Eu acho o Parque Moscoso um parque muito, muito bonito, muito, muito legal de visitar, muito gostoso passar por lá. Professor, pena que a gente não tem mais tempo aqui para a gente conversar muito mais sobre a história da cidade, mas foi uma aula excepcional. A gente espera que o senhor volte aqui para conversar mais com a gente, que é sempre muito bom bater esse papo aqui,
Rafael,
sobre a história do nosso estado e da nossa cidade. Obrigado, viu?
Tá bom. Obrigado a você, Rafael.
Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau.